A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, nós estamos na linha com o deputado federal José Carlos Aleluia, do DEM, do Estado da Bahia. Vamos conversar com o deputado sobre a aprovação pela Comissão Especial da Câmara do projeto de lei que retira a obrigatoriedade da atuação da Petrobras como operadora única de todos os blocos contratados pelo regime de partilha de produção. Deputado José Carlos Aleluia, como está o senhor? Prazer imenso em voltar a ouvi-lo em nosso programa.
É um prazer voltar a falar para a Rádio Sputnik e esclarecendo essa questão que é tão relevante para
exatamente,
o Brasil,
exatamente.
Para o Rio de Janeiro.
Gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes, por gentileza, deputado, o que significa para a Petrobras, para a economia nacional, para as empresas petroleiras de forma geral, esta retirada da obrigatoriedade da Petrobras como operadora única dos blocos da camada pré-sal.
É tão importante para a Petrobras, para a recuperação da Petrobras, e ontem pela manhã, quando estávamos votando o projeto, na medida que ia sendo aprovado, está acreditado, está desmantido o texto, a Bolsa de Valores registrou uma alta de 6% no valor da Petrobras. A Petrobras se valorizou em 6%, ganhou 6% em um dia. Porque para a Petrobras a lei permite que ela possa escolher o que lhe interessa e o que não lhe interessa. Ela não será obrigada a fazer investimentos que não sejam adequados para o seu momento econômico.
E para as empresas do exterior, o que representa esta lei?
Representa uma oportunidade de investir no Brasil e ter a produção partilhada. Essa produção partilhada será controlada não pela Petrobras, mas por uma empresa criada pelo governo passado, pelo governo para controlar a produção, que é chamada PPFA, Petróleo. É uma empresa específica criada para aferir os resultados dessa partilha. E é bom dizer que como a produção vai aumentar, como o investimento vai aumentar, os recursos para o Estado do Rio irão aumentar, os empregos do Estado do Rio no Brasil irão aumentar e a economia vai aquecer. Esse é um sinal positivo para a economia como a brasileira, que andou para trás em 2015 e que está andando para trás até hoje. Nós estamos com cerca de 13 milhões de desempregados no Brasil. E um dos motivos são esses equívocos cometidos, como esse da exclusividade da Petrobras. Ela agora não tem exclusividade, tem preferência.
Tem preferência, o que é diferente da exclusividade, né? A Petrobras é inicialmente consultada se quer ou não fazer a exploração. Se declinar, entram outras empresas do exterior.
Exatamente, por isso você imagina. Imagina que tem um investimento de 1 bilhão para ser feito. Na lei anterior, o investimento que seria feito se a Petrobras tivesse os 300 milhões para completar 1 bilhão, porque os 700 pode ser de outro. Isso impedia de fazer o investimento de 1 bilhão, porque ela não tinha os 300. Agora não, se ela tiver os 300, investe 1 bilhão, gera empregos correspondentes a 1 bilhão, imposto correspondente a 1 bilhão, crescimento da economia correspondente a 1 bilhão. Se ela não fizer, será feito o investimento sem ela. Então, os benefícios, a produção de petróleo, os recursos para a educação, os recursos para a saúde, melhorar, tirar o Rio dessa crise que se encontra, esse é um caminho.
É, a aprovação desta lei pode levar à reativação do polo petroquímico no estado do Rio?
Não necessariamente, ela é ligada à produção.
Somente à produção.
O petroquímico é uma outra coisa que precisa ser equacionada. O problema do polo petroquímico foram investimentos equivocados, investimentos superfaturados, que têm que ser revistos. É uma estratégia que tem que ser revista e tem que ser colocado, concluído, mas tem que ser revisto. Não está ligado necessariamente a essa lei.
Então, voltando então à lei, vamos falar do resultado da votação: 22 votos favoráveis ao seu projeto e apenas 5 votos contrários. Como o senhor avalia a sessão desta quinta-feira, deputado Zé Carlos Aleluia?
Olha, é uma sessão que mostrou que a maioria dos deputados, inclusive do Rio de Janeiro, querem reativar a economia, querem preservar a Petrobras, querem valorizar a Petrobras, ela foi valorizada, como disse, 6% durante a votação, e não estão preocupados apenas com a visão corporativista. São importantes funcionários da Petrobras, são muito importantes os engenheiros da Petrobras, mas a Petrobras não pertence a eles, pertence ao povo brasileiro. Quem tem que ser o principal beneficiado é o povo brasileiro. Foi essa a resposta que os deputados deram, os deputados do Rio de Janeiro, tinha especial, estavam lá em grande quantidade.
A matéria vai agora a plenário. Alguma data prevista para essa apreciação em plenário?
O ideal é que vá na próxima semana, está pronto. Mas você sabe que estamos vivendo uma crise política na casa.
Exatamente.
A renúncia do presidente Eduardo Cunha.
Exatamente. Gostaria
de. Eu acho difícil, mas eu estou trabalhando como presidente do Maranhão, que é presidente que depende da liderança do governo, que possa votar esse assunto na medida em que a eleição do presidente só vai acontecer na quinta-feira.
Na quinta-feira. E a próxima semana será a última antes do recesso dos deputados.
O recesso, né? Que não é um recesso oficial.
É um recesso branco.
É um recesso acordado, recesso branco. Tanto pode se estender além dele. Mas não é bom fazer votações importantes nessas próximas duas semanas.
São somente em agosto. E para concluir, o senhor falou em eleição da Câmara. O senhor é candidato à presidência da Câmara?
Nós estamos procurando perfil. É importante que a Câmara tenha um presidente que não vá obedecer ao passado, que vá olhar para o futuro, que tenha compromisso com a instituição. Nesse contexto, meu nome aparece, mas aparecem outros nomes igualmente dignos e valorosos. Então, é uma coisa que tem que ver com calma, por isso que nós não aceitamos a eleição na segunda, queremos que a eleição seja na quinta, para dar tempo de discutir o melhor nome, o melhor entendimento, um nome que possa respeitar a oposição e valorizar o voto do deputado. Quem quiser aprovar, e o governo certamente terá a maioria, vai ter que colocar os votos e aprovar. Mas tem que ser uma casa democrática, uma casa onde todos têm um espaço, todos têm direito, todos têm um voto iguais.
Deputado Zé Carlos Aleluia, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o senhor. Na próxima semana voltaremos a procurá-lo.
Estarei sempre à disposição. Parabéns para você pelo interesse em levar ao povo do Rio de Janeiro coisa tão importante como essa medida relacionada à indústria mais importante do Rio, que é a indústria do petróleo.
Eu retribuo a sua gentileza e digo que o interesse é de todo o Brasil, do estado do Rio, mas de todo o Brasil em geral, não é?
A minha Bahia também está muito interessada.
Não é verdade?
Muito, tenho falado, mas vocês são especialmente especialistas nisso. Isso é muito bom.
Muito obrigado, deputado. O senhor é muito gentil, agradecemos ao senhor, tenha um excelente final de semana, até a próxima semana.
Obrigado.
Conversamos com o deputado federal José Carlos Aleluia, que nos falou da aprovação pela comissão especial que analisa o fim da obrigatoriedade da Petrobras como operadora única de todos os blocos da camada pré-sal na exploração e produção do petróleo existente na camada pré-sal, aprovação que ocorreu na quinta-feira, 7 de julho, e será agora objeto de apreciação em plenário para que, uma vez aprovada em plenário, siga para a sanção presidencial.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Sob forte resistência de parlamentares da oposição, foi aprovado na quinta-feira o projeto de lei 4567/16, que retira a obrigatoriedade da Petrobras de participar da extração de petróleo da camada do pré-sal. A proposta do deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, alterando essas regras, vai para a votação em plenário, e pelo resultado da votação desta quinta, 22 votos a favor e apenas 5 contrários, a tendência é que também seja aprovado. Para conversar com os ouvintes da Rádio Sputnik, mostrar a importância do pré-sal, o que ele é, o trabalho pioneiro da Petrobras, conversamos agora com o vice-presidente da AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, Fernando Siqueira. Boa tarde, Fernando.
Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes. O pré-sal, Mário, é a maior riqueza que o Brasil já descobriu na sua história. Para você ter uma ideia, o pré-sal hoje, segundo estudo de geólogo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pode ter uma reserva entre 180 e 280 bilhões de barris. Ou seja, ficar entre a terceira e quarta reservas mundiais. Isso daí, o petróleo é o energético mais eficiente, que é responsável pelo transporte de pessoas e de bens e serviços, mercadorias, etc. Então, os países hoje dependem fundamentalmente do petróleo. A matriz energética mundial, 57% são percentual da participação do petróleo. E os países desenvolvidos têm uma dependência brutal dele porque não tem reservas. O Brasil, como eu te falei, está entre a terceira e quarta reserva mundiais. Então, o petróleo, para se ter uma ideia, a Noruega era o segundo país mais pobre da Europa. Descobriu petróleo na década de 70, administrou o bem, criou uma estatal, Statoil, para desenvolver os campos e se tornou o país mais desenvolvido do mundo. Nos últimos 5 anos, a Noruega foi considerada o melhor índice de desenvolvimento humano. Melhor educação, melhor saúde, melhor tecnologia, e tudo isso foi conseguido graças ao petróleo. Por outro lado, os países que entregaram o petróleo para empresas multinacionais estão todos na miséria. Você tem, por exemplo, Angola, Gabão, o próprio Iraque, que os Estados Unidos invadiu. Então, esses países não controlam o seu petróleo e ficam na miséria. Então, o Brasil tem que ter uma opção. Ou se torna uma Noruega controlando o seu petróleo, ou entrega para as multinacionais e permanece como um eterno país subdesenvolvido. Então, essa é a importância do petróleo hoje. E mais grave, Mário, é que ele não tem substituto nos próximos 30 anos. Então, sem petróleo, os países desenvolvidos literalmente morrem. E é por isso que os Estados Unidos, a Inglaterra, promoveram as guerras mundiais desde a Primeira Guerra Mundial. O causador das guerras foi a disputa pelo petróleo. E o Brasil tem essa riqueza, pode usá-la como a Noruega usou, desenvolver tecnologia, comprar produtos no país, desenvolver empresas, empregos de alto nível e deixar de ser um país cheio de miserável. O Brasil já era, sem o petróleo, o país mais rico e mais viável do planeta. Descobrindo uma reserva grandiosa como essa, ele tem chance de se tornar o país mais desenvolvido do mundo. Agora, os Estados Unidos, a Inglaterra, o cartel do petróleo, que estão basicamente Inglaterra e Estados Unidos, querem se apoderar dessa riqueza e estão comprando os parlamentares brasileiros. Na eleição de 2010, a Chevron cobrou do Serra que o partido dele não lutou contra a lei de partilha que o governo Lula fez, e eles iam perder o controle, o Brasil ia voltar a ser dono do petróleo. E aí o Serra falou, não, deixa o Lula fazer o que ele quiser, quando eu for eleito, eu mudo isso tudo. Então ele agora apresentou esse projeto para tirar a Petrobras de operadora única. E esse projeto está sob pressão dessas multinacionais, está passando de passagem tanto no Senado quanto na Câmara. O Cunha, certamente, foi o patrocinador da velocidade com que ele está correndo na Câmara. E certamente o Cunha deve ter levado uma grana preta para fazer isso. Mas ele saindo, outros deputados irão se vender naturalmente, né? E principalmente os deputados do DEM, do PSDB, são tradicionalmente verdades. Então o povo brasileiro precisa tomar pé dessa situação. Ou nós tomamos o controle desse petróleo e nos tornamos um país desenvolvido como a Noruega, ou a gente deixa ele ir embora para as multinacionais e vamos continuar miseráveis como os países subdesenvolvidos. Essa é a importância, entendeu? É o divisor de água. Ou nós tomamos conta dessa riqueza para o bem do povo brasileiro, ou nós deixamos ela ser entregue às empresas estrangeiras e vamos continuar um país em desenvolvimento, com desemprego, com miséria, com fome, sem saúde de qualidade, sem educação de qualidade. O petróleo é o diferencial nesse sentido. Então é preciso o povo se mobilizar, ter clareza da importância dessa riqueza e defendê-la, defender o seu interesse, o interesse do povo brasileiro, e não dessas empresas multinacionais, porque houve uma corrupção na Petrobras, e isso é temporário, uns 20 funcionários foram corrompidos por nomeação política, mas os 80 mil funcionários que fizeram, inclusive, a Petrobras ganhar pela terceira vez o Oscar da indústria do petróleo, esses são sérios, honestos e competentes, e têm condição de explorar essa riqueza e transformar o Brasil de uma forma magistral num país desenvolvido entre os primeiros do mundo.
A Rádio Sputnik conversou com o vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Fernando Siqueira, que explicou para os nossos ouvintes as consequências da aprovação na comissão da Câmara do projeto de lei que retira e modifica as regras para exploração e produção no pré-sal, restringindo a obrigação da Petrobras de participar com no mínimo de 30% dos investimentos de consórcios para exploração da camada.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Então, conversamos agora com José Mauro de Moraes, coordenador de estudos de área de petróleo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. Boa tarde, professor Zé Mauro, um prazer poder ouvi-lo.
Boa tarde.
Essa aprovação, o que ela muda na prática para a empresa e para a economia brasileira?
Bem, o objetivo desse projeto de lei, que vai ser enviado ao plenário, é retirar da Petrobras a obrigatoriedade de que ela seja a operadora única do pré-sal. O que é um operador único? É a empresa que é encarregada de desenvolver, de tomar todas as principais decisões na exploração de um campo de petróleo, tá? Por exemplo, se a empresa, que tipo de tecnologia que vai ser utilizada, quais navios, quais plataformas de produção vão ser contratadas, qual o ritmo dos investimentos que vão ser realizados num campo de petróleo no pré-sal. E todas as principais decisões, quem toma geralmente é a empresa encarregada, né, de desenvolver o pré-sal, ou seja, de ser a operadora única. Então, o que que esse projeto de lei está fazendo? Ele retira essa obrigatoriedade da Petrobras. Além disso, a obrigatoriedade é acompanhada da seguinte obrigação: a Petrobras tem que entrar com no mínimo 30% dos recursos que vão ser investidos num campo de petróleo do pré-sal, o que é uma quantia imensa, porque desenvolver um campo de petróleo custa bilhões e bilhões de dólares. Então, a Petrobras, depois desse projeto de lei, não é obrigada mais a ser operadora única e não é obrigada a colocar em todos os campos de petróleo que ela participa de licitações os 30% de recursos. Muito bem, qual o efeito disso aí? A Petrobras, ela não sendo obrigada a participar, ela abre o espaço para que outras empresas possam desenvolver o pré-sal. E por que que isso é importante nessa época agora? A Petrobras não tem mais condições financeiras de desenvolver campos de petróleo, novos campos de petróleo, adicionais aos que ela já ganhou nas diversas licitações e aos campos de petróleo que o governo federal já passou para a Petrobras. Para você ter uma ideia, por exemplo, de quantos volumes de petróleo que a Petrobras tem para desenvolver, ela hoje tem uma reserva de petróleo nos fundos, lá nos postos de petróleo, de mais ou menos 14 bilhões de barris. Muito bem. Os volumes adicionais que ela tem para resolver são muito maiores que os 14 bilhões. São 25 bilhões de barris que ela tem prontos para ser desenvolvidos. Então, a Petrobras não precisa de mais campos de petróleo nos próximos anos. Ela já tem os campos disponíveis. Então, veja bem, a não aprovação desse projeto de lei significa que os campos de petróleo, né, o petróleo existente no pré-sal, a 5 mil, 6 mil metros de profundidade, vai ficar sem exploração. Por quê? A Petrobras não teria condições de investir nesses novos campos. Ou seja, o projeto de lei tem um efeito favorável para o Brasil. Por quê? Ao possibilitar que outras empresas petroleiras, sejam nacionais, sejam estrangeiras, explorem o pré-sal, elas criem emprego, gerem impostos, gerem produção, aumentem a produção de petróleo no pré-sal, inclusive aumentem as exportações brasileiras de petróleo. Então, eu vejo que a aprovação desse projeto de lei é benéfica para o Brasil, em termos de geração de renda, de emprego e de outros benefícios em geral.
Bom, a Rádio Sputnik conversou com José Mauro de Moraes, coordenador de estudos da área de petróleo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. Professor José Mauro, muito obrigado por essa verdadeira aula de economia e de exploração de petróleo. Nós agradecemos e esperamos contar sempre com o senhor numa próxima oportunidade.
Ok, foi uma satisfação. Muito obrigado.
A Rádio Sputnik Entrevista.
A produção do petróleo retirado da camada do pré-sal tem sido um dos grandes trunfos da Petrobras, que desenvolveu e vem desenvolvendo tecnologia de ponta nos últimos anos para extrair e aproveitar todo esse potencial. Com profundidades de quase 5 mil metros, esses reservatórios abrem para o Brasil um novo cenário de suficiência petrolífera. Esse assunto é importante na medida em que corre agora na Câmara o projeto de lei 456716, que retira a obrigatoriedade da Petrobras de participar da extração de petróleo da camada pré-sal, bem como de participar com no mínimo 30% dos investimentos de consórcios para exploração dessa área, junto com outras parceiras. A Rádio Sputnik conversa agora com o professor da UERJ, David Zee, professor de oceanografia e um dos maiores especialistas no assunto. Professor Zee, quando exatamente começou essa epopeia da Petrobras?
A questão de 5, 6 anos atrás, o Brasil começou a perceber que tinha grandes reservas de petróleo em algumas localidades mais profundas ao longo da plataforma continental, mais precisamente na base da plataforma continental. E a maior parte do petróleo brasileiro, mais de 90% do óleo brasileiro, está exatamente no mar. E a exploração dessas camadas, você imagina só, a 2 mil metros de profundidade, isso equivale a 200 atmosferas, ou seja, 200 vezes a pressão atmosférica que a gente tem na superfície. Então, sob grandes pressões e com temperaturas completamente diversas ao que a gente encontra na superfície. Praticamente, nós estamos fazendo uma exploração
em outro planeta.
Em outro planeta, exatamente. Entendeu? Então, são condições extremamente agressivas, extremamente anômalas, e que precisa se desenvolver tecnologia para poder efetivamente trazer esse óleo de grandes profundidades, né? Porque além dessa camada d'água de 2 mil metros, nós temos uma outra camada de 2 mil metros, de 1.500, 2 mil metros também de solo, para atingir a camada do pré-sal, antes de chegar na camada de sal.
Então, é quase 5 mil metros, quase, então, né?
Exatamente, 4, 5 mil metros de profundidade. Quer dizer, não vencendo apenas 2 mil metros de profundidade de mar, mas também vencendo uma camada de 2 a 3 mil metros de solo. Porque nós temos na camada, na crosta terrestre, várias camadas. E aí chega um determinado momento, uma determinada profundidade, pode ser uma grande camada de sal. Sal esse que foi aglomerado, aglutinado, né, reservado em mares de antigamente, de muitos anos atrás, que o sal se condensou, se solidificou em camadas inferiores, e aí o solo foi se acumulando um em cima do outro,
formando então, os chamados hidrocarbonetos, não é isso, professor?
Exatamente. Então, o que acontece é o seguinte, é que o óleo, o petróleo, é oriundo de resíduos, né, orgânicos, né, é matéria orgânica que foi decomposta, acumulada, comprimida sob grandes pressões e aí se transformou no petróleo. Então, nada mais é esse petróleo, nada mais é que restos de animais vegetais de eras anteriores que foram se acumulando em camadas, foram sendo soterrados e acumulados em camadas inferiores. Então, por isso que hoje a gente consegue tirar essa riqueza mineral, né, e trazer para a superfície para poder movimentar, fornecer energia para a sociedade. Mas para chegar até lá é preciso desenvolver alta tecnologia. Você imagina só
os tubos, né? Os equipamentos.
As condições,
né?
Eles estão a mais ou menos 200 quilômetros da costa brasileira, né? Quase 150, 200 quilômetros da costa brasileira, a profundidades superiores a 2 mil metros de profundidade de nível d'água, e além disso ainda tem que perfurar a camada de solo até chegar nessa camada de óleo. Então, é uma tecnologia bastante específica, moderna, né, que não existe ainda, que está sendo desenvolvida. Daí o porquê da Petrobras construir um centro de pesquisa, o CEMPES, lá na Ilha do Fundão, onde se desenvolve pesquisa de tecnologia de ponta para poder retirar esse óleo do fundo do mar.
É difícil.
Então, esse óleo do fundo do mar não é uma missão fácil, é uma missão bastante complexa. E isso encarece o barril de petróleo. E nós temos um problema sério hoje em dia. Nós temos o preço do barril do petróleo depreciado, ou seja, o que valia antes 120, 130 dólares por barril, hoje está valendo menos de 30, menos de 40 dólares o barril. E o pré-sal, né, como é um explorado em situações extraordinárias, e o custo também é maior.
Ele então, teria uma plataforma, uma, vamos dizer assim, um teto onde a partir dali para baixo ele não seria economicamente viável. Uma vez me falaram que isso estaria em volta dos $40, esse petróleo extraído do pré-sal.
Essa é a ordem de grandeza do óleo, do valor economicamente viável, do custo do barril do petróleo extraído. Então imagina hoje, nós estamos a $50 o barril, então nós só temos uma pequena diferença de $10.
É, quando chegou o barril a 30, era um prejuízo de $10 por cada barril que se tirava, então, né, professor?
Sem dúvida nenhuma, né? E o Brasil tem esse tipo de problema, entendeu? Mas, por outro lado, é preciso ver também que é uma situação estratégica do país, né? Então, em tempos de vacas magras, sem dúvida nenhuma, a pesquisa tem que continuar para que quando acontecer uma necessidade maior e mesmo os preços voltarem aos preços mais competitivos, haver possibilidade de fazer essa exploração.
Agora, esse petróleo dizem que é leve, de boa qualidade, seria isso mesmo?
Exatamente, é uma das características desse óleo, é ser um óleo leve.
Tem, né, maior valor comercial, não é isso?
Tem mais valor comercial, exatamente.
A Rádio Sputnik conversou com o professor David Zee, professor da UERJ, oceanógrafo, que explicou para os nossos ouvintes a importância e as grandes dificuldades da extração do petróleo na camada do pré-sal. Professor David Zee, mais uma vez o nosso sincero obrigado, muito obrigado por nos atender e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, digo eu, pela oportunidade de poder falar com os ouvintes da Rádio Sputnik.
Um grande abraço, professor.